Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Segunda-feira, 4 de janeiro, ao microfone convosco está João Santa Rita a falar-vos da capital americana, Washington, onde hoje faz frio. Começámos abaixo de zero, lá fora neste momento 4 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Zuber Altaeb. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Mais países árabes cortam relações com o Irão. Bolsas chinesas encerram depois de grande queda de valores. Primeira meia hora dedicada a Angola, já há data para o julgamento do Julino Kalapeteke e seus seguidores. A casa quer saber porque é que ativistas em prisão domiciliária estão doentes.
José Fragoso, vice-presidente da Associação Cívica, 27 de maio, disse à Voz da América que estão disponíveis a ajudar os ativistas presos, caso for contactado.
Familiares de Caçula e Camulinga à espera das indemnizações ordenadas por um tribunal há 10 meses atrás. No Namibe, autoridades preocupadas com garimpeiros de águas, nós vamos explicar.
Portanto, isso tudo passa pelos problemas que o país está a viver. O Estado ter dificuldade de fazer face à despesa fiscal, não é? Pois, os atrasos no pagamento, etc, etc.
Vamos ter também uma reportagem sobre o impacto do aumento dos preços de combustíveis. Fique connosco para ouvir os pormenores desta e de outras reportagens. E vamos para já às notícias com o Amâncio Miguel.
O Irão acusou hoje a Arábia Saudita de usar uma manifestação junto à Embaixada Saudita em Teherão como pretexto para cortar as relações com o país. O governo saudita cortou as relações com o Irão no domingo, 2 dias após manifestantes iranianos terem invadido a Embaixada da Arábia Saudita na capital iraniana em protesto contra a execução por Riad do proeminente religioso muçulmano xiita Nimr al-Nimr. Na sequência, os aliados da Arábia Saudita iniciaram o corte e restrição de relações diplomáticas com o Irão. Bahrein e Sudão cortaram os laços diplomáticos, enquanto os Emirados Árabes Unidos limitaram o número de diplomatas de Teherão no país e a substituição do embaixador por encarregado de negócios. Entretanto, a Rússia diz que está disposta a agir como intermediária para ajudar a resolver a disputa entre o Irão e a Arábia Saudita.
O ano económico na China começou mal, com as principais bolsas de valores perdendo hoje 7%. De facto, as transações em Xangai e Shenzhen foram suspensas hoje quando a brusca queda das ações fez ativar pela primeira vez a paragem automática da atividade naquelas bolsas chinesas. Este declínio segue-se a novas tensões entre o Irão e a Arábia Saudita e também ao 10º mês consecutivo de atividade industrial estagnada na China, a segunda maior economia mundial.
O presidente americano Barack Obama reúne-se hoje com a procuradora-geral Loretta Lynch e com o diretor do FBI, James Comey, antes de anunciar novas restrições federais à compra de armas. Este esperado decreto presidencial não necessita da aprovação do Congresso, atualmente dominado pelos republicanos, que se opõem a essas restrições. Esta decisão do presidente Obama surge na sequência de uma vaga de massacres nos Estados Unidos nos últimos anos, o último dos quais, no mês passado, em São Bernardino, na Califórnia, que fez 14 mortos.
Bombistas suicidas do Estado Islâmico atacaram instalações petrolíferas no norte da Líbia, mas foram rechaçados, indicou uma fonte do Exército. Os ataques visaram o terminal petrolífero de exportação de Al-Sidra, causando a morte a 2 soldados. O Estado Islâmico tem tentado há várias semanas avançar para leste de Sirte para atingir a zona petrolífera onde se encontram os terminais de Al-Sidra e Ras Lanuf. O Estado Islâmico anunciou no Twitter que os seus elementos atacaram a área de Al-Sidra após violentos confrontos com os inimigos.
O governo dos Estados Unidos encerrou uma base de aparelhos não tripulados, vulgo drones, no sul da Etiópia, que fazia parte da iniciativa antiterrorista norte-americana naquela região. A Embaixada dos Estados Unidos em Addis Abeba indicou à Voz da América que o pessoal militar norte-americano deixara de se encontrar em Arbamir, localidade onde a base estava localizada. O porta-voz da embaixada indicou numa mensagem de correio eletrônico que os Estados Unidos e a Etiópia tinham chegado a uma decisão mútua que a presença norte-americana em Arba Mir não era necessária neste momento. A base dos Estados Unidos abrira no ano 2011 e fora utilizada para realizar ataques de aparelhos não tripulados na Somália, onde opera o grupo Al-Shabaab.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O julgamento do líder da seita à luz do mundo, José Julino Kalopeteke, e cerca de uma dezena de fiéis, inicia-se no próximo dia 18, no Tribunal Provincial do Uambo. A informação foi avançada por Salvador Freire, advogado de Kalopeteke. Recorde-se que Kalopeteke e os seus seguidores foram indiciados de crime de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado frustrado e ainda desobediência, resistência e posse ilegal de armas. Isto depois de 16 de abril de 2015, 8 polícias terem morrido em confronto com seguidores da seita no Monte Sumi, no Uambo. O governo de Angola disse que 13 civis morreram nesses confrontos. A UNITA denunciou a morte de 700 pessoas e a Casa CE considerou ter havido uma chacina no local. Entretanto, o deputado da Casa CE, Leonel Gomes, pediu à Procuradoria-Geral da República para investigar as razões dos problemas visuais que estão a apresentar todos os ativistas em prisão domiciliar que se encontravam detidos na cadeia de Kalomboloka. Manuel José.
O parlamentar visitou os 15 presos agora em prisão domiciliar e diz ter ficado chocado com as condições que encontrou na maioria das residências dos acusados de atos preparatórios de rebelião e golpe de Estado. Alguns dos 15 apresentam problemas de saúde grave. Leonel Gomes exige que a Procuradoria-Geral da República investigue as razões da doença de alguns.
Há pelo menos dois e por uma questão de salvaguardar a sua integridade e a sua dignidade, não vou citar nomes, que me parece que precisam de alguns cuidados especiais do ponto de vista psíquico, que neste momento pioraram. Há que ver a situação das gastrites que foram provocadas com a situação carcerária em que se encontravam, de algo que, quanto a minha própria Procuradoria-Geral da República, deveria tomar a iniciativa de investigar. Todos os jovens que foram parar à cadeia de Kalomboloka manifestam problemas visuais graves e não estão a ser atendidos como devido. E isto é perturbador. Por que razão só aqueles que foram para Kalomboloka é que estão a viver essa situação?
O deputado pelo grupo parlamentar da Casa CE pediu também que sejam devolvidos os valores recebidos aos jovens a quando da sua prisão.
Por que razão até agora não é entregue aos jovens os valores, os dinheiros que são pertença deles, os cartões multicaixa, para eles poderem pelo menos ter uma vida normal com as suas famílias, uma vez que boa parte deles é que sustentavam as suas famílias? Não percebo. Vamos deixar de hipocrisias e vamos ser sérios e vamos ser um bocadinho humano, devolvam o dinheiro aos jovens que eles precisam, devolvam os seus cartões de crédito, porque eles precisam de continuar a sustentar as suas famílias, independentemente da situação em que se encontram.
A delegação da Casa CE, depois de visitar a casa dos 15, concluiu que há motivos suficientes para que os jovens reivindiquem.
Quem está lá, se soubesse e conhecesse um bocadito o sofrimento em que passa esses jovens, não só por eles próprios, mas de verem milhares e milhares de pessoas todos os dias na mesma situação, seria mais favoráveis a perceber o que é que acontece com esse jovem. Quem não conhece o teu problema não pode resolvê-lo. O MPLA não vai resolver porque efetivamente não conhece o problema dos jovens, o problema da população que vive nos locais onde os jovens vivem. Que nós tivemos que calçar botas para poder passar e andar quilómetros para chegar à casa de alguns. Culpa de quem desgoverna este país há 40 anos, mas que ainda assim, quando alguém reivindica, dizem que é golpe de Estado ou preparação de outros quejandos que, sei lá, só a memória deles é que pode, portanto, fazer referência.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Foi há quase um ano atrás que um tribunal em Luanda condenou várias pessoas pelo assassinato dos ativistas Isaías Kasul e Alves Camulinga. Na mesma ocasião, o tribunal ordenou o pagamento de indemnizações às famílias dos mortos. Só que até agora ninguém recebeu algum pagamento. Coque Mukuta.
A decisão do juiz Carlos Baltazar, da 6ª Secção dos Crimes Comuns do Tribunal Provincial de Luanda, proferida no dia 26 de março de 2015, condenava 8 réus, entre eles vários membros dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, SINSE, e da Polícia Nacional, pela morte dos ativistas cívicos Alves Camulinga e Isaías Kassul, quando tentavam organizar uma manifestação em março de 2012. Na leitura do acórdão, o juiz decidiu também a indenização das famílias dos malogrados. Adão Kassul, irmão de Isaías Kassul, disse à Voz da América que, 9 meses depois, não receberam qualquer indemnização.
Não, aqui ao momento não recebemos.
E o que é que vos foi informado?
Eles informaram depois, no dia de condenar o Thales assassino que fizeram a ação, eles falaram, além daquelas casas que deram, vão dar uma indemnização de novo. Até agora não estamos a ver nada.
Kassul afirma que os filhos de Isaías Kassul estão a estudar à sua própria custa e que os seus familiares não estão nas casas atribuídas na altura pela Procuradoria-Geral da República.
As crianças estão a estudar na nossa conta própria, como um pai. Sim.
E as casas, vocês já estão a viver lá?
As casas, ninguém está a viver lá. Está sob o controle da IVZ.
Não estão a viver lá por quê?
A velha ainda não ordenou nada. A velha já sabe a desconfiança dela. Eu não sei se está desconfiando porque não existe, não fica lá ainda ninguém. Por exemplo, essa desconfiança aí, às vezes em casa, meteram lá alguma coisa, pode acontecer mais da forma que aconteceu, que fizeram no vosso irmão. É por isso que não estamos lá.
De recordar que o tribunal também condenou a 15 anos de prisão Benilson Bruno Pimentel da Silva, mais conhecido por Tucaiano, espião que esteve infiltrado no meio dos ativistas. Até agora, ele continua foragido. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Há muitos meses que um grupo de ativistas tem estado a tentar organizar manifestações em Malanje para pressionar o governo e exigir a reposição do 4 de janeiro como feriado nacional em memória do massacre de Cassange, ocorrido durante o colonialismo. No passado, as autoridades impediram essas manifestações. As atividades do grupo foram, aliás, postas em causa depois do governo ter revelado uma carta em que os ativistas exigiam a entrega de 25 residências de tipo T4, 400 mil dólares americanos, nomeação para cargos de diretores provinciais, administradores municipais, tratores, entre outras exigências. Para hoje, contudo, estava prevista para esta noite uma vigília na Praça 4 de Fevereiro. O Isaías Soares disse-nos que os organizadores afirmam que têm estado a ser perseguido pelas autoridades. Isaías.
A cerimónia de cunho religioso visa exigir do governo angolano a devolução do 4 de janeiro como feriado nacional, na opinião do ativista Augusto Montinho.
A nossa vigília foca-se mais para a proteção da pátria, para a proteção daqueles que lutaram, em memória daqueles que deram a sua vida e não só.
Joaquim Fuxa António, lágrimas, disse ter sido perseguido na semana passada pelas autoridades policiais de Malanje e conseguiu abrigo na sede do Partido UNITA, nesta capital, temendo outras consequências.
Eram três carros, um da polícia, mesmo com a própria tinta, e dois brancos, na qual tinha lá um de carro fumado que começou a tirar as fotos, na qual consegui identificar a matrícula de um dos carros. A marca era Land Cruiser. Dei conta que o clima estava mal, tive a necessidade de avisar os outros que estão lá em Luanda e aconselharam-me para que eu possa poder ficar no comitê da UNITA algum tempo para que as perseguições reduzam.
Os integrantes do grupo têm recebido chamadas telefónicas de indivíduos não identificados, aconselhando a abortar a iniciativa. Ativista Augusto Montinho novamente.
Não só preparação dos materiais, como preparação física, psicológica, para enfrentarmos outras opressões, porque neste caso nós estamos a verificar que a polícia que está para manter a ordem e a tranquilidade, que é responsável para cuidar o povo, em vez de nos proteger, oprimem-nos.
Augusto Montinho, integrante da União de Ativistas das 18 Províncias, que agendaram uma alta vigília em apoio às comemorações do 4 de janeiro como feriado nacional e não apenas como data de celebração nacional. Isaías Soares e Malães para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Conforme os ouvintes sabem, o novo ano em Angola começou com o aumento de preço dos combustíveis. O governo anunciou que a partir de hoje acabaram os subsídios, a partir do dia 1, queríamos dizer, acabaram os subsídios ao gás óleo, cujo preço subiu de 90 kwanzas para 135 kwanzas o litro. Por outro lado, o preço da gasolina, já a ser comercializada há alguns meses sem subsídios, subiu de 115 para 160 kwanzas. Isto começa já a ter efeitos através do país. Nós pedimos ao nosso correspondente no Coanza Sul, Fernando Caetano, para ir ver o que se passou hoje. Ele disse-nos que as populações estão a ser afetadas por um impacto duplo: preços de combustíveis e aumento dos preços devido à queda da moeda nacional face ao dólar. Fernando.
É verdade que a subida de preços dos combustíveis em Angola já começa a ter seus efeitos negativos no seio das populações coanza-sulinas. Na cidade do Sumba, por exemplo, hoje a corrida de táxis Xingu Cidade e vice-versa e para toda a periferia começou a custar 5 coanzas só a ida. De igual modo, alguns bens de primeira necessidade registaram desde a quadra festiva subida estrondosa nos seus preços ante a depreciação da moeda. O saco de arroz, que antes custava 2.000 a 2.500, agora custa 3 a 4 mil kwanzas. O saco de açúcar passou de 3 para 5.500 kwanzas. O óleo alimentar custa agora 3.500 a caixa, quando antes era comprado a 1.800 kwanzas. Acresce que antes cobrava 3 mil kwanzas de propinas mensais, passou a cobrar a partir de agora 5 mil kwanzas mês. Em suma, vida dificílima pode se esperar em 2016. A Voz da América, Fernando Caetano, no Sumba.
Obrigado, Fernando. Entretanto, aqui continuamos com as más notícias em relação à moeda angolana, que, segundo a Bloomberg, atingiu o valor mais baixo desde setembro de 2011, com uma queda de 15% em relação ao dólar. A cotação, pouco superior a 158 kwanzas por dólar, registada às 12h35 de hoje, é a mais baixa de sempre face à moeda americana. Recorde-se que o kwanza viveu em 2015, o pior ano desde 2003, com uma queda acumulada de 24% entre o início de janeiro e o final de dezembro. Entretanto, uma investigadora da Universidade de Oxford disse que Angola pode fazer face a uma situação semelhante à Primavera Árabe se os angolanos continuarem a perder o seu poder de compra. O MPLA respondeu afirmando que as situações são completamente diferentes. O maior partido da oposição, a UNITA, diz que tudo é possível. Venâncio Rodrigues.
Numa análise publicada no All Africa Global Media, a investigadora Rebecca Engen-Bresten, da Universidade de Oxford, diz que um decréscimo no poder de compra do grupo do que detém o poder em Luanda pode desencadear perturbações sociais e políticas, como aconteceu noutros países durante a Primavera Árabe. O porta-voz da UNITA, Alcide Sakala, disse que o governo de Angola deve fazer tudo para evitar convulsões sociais violentas, sabendo gerir o atual clima de incertezas quanto ao futuro do país.
Se não houver esta visão da parte do Executivo, isto poderá permitir o antagonismo das contradições que se vão agora aprofundando entre os que têm mais, os que têm menos. E agora está este estudo desta senhora da Oxford, que é realista do ponto de vista das situações africanas. Portanto, tudo está a se fazer para que esta transição ocorra, portanto, sem turbulência política, porque todas as opções estão abertas.
Por seu turno, o deputado do MPLA, João Pinto, descarta qualquer situação de tensão política ou de outra índole em resultado da crise em curso. O também académico questiona a análise feita pela investigadora da Universidade de Oxford.
Não há uma relação direta, até porque quando se deu a crise na Líbia, o preço do petróleo não era baixo. Quando se deu a Revolução Francesa, não a questão do preço do petróleo. O que um acadêmico pode dizer é que a insatisfação social pode criar um ambiente de crispação, pode criar insatisfação, mas uma sociedade pós-conflito, para um intelectual sério, esta relação direta é perigosa. As economias têm seus problemas, quer dizer, são estruturais. O que Angola está a viver vai levar à adequação. E o facto do governo angolano ter feito investimentos em grande quantidade, sobretudo em infraestruturas, a remoção da mina, dos caminhos de ferro, é um grande passo de diversificação da economia.
Na análise, a investigadora lembra que entre 2002 e 2014, Angola recebeu 468 mil milhões de dólares em receitas de petróleo, que vale 95% das exportações e mais de 75% das receitas fiscais. A queda do preço do petróleo fez descer as receitas fiscais em mais de 50% face ao ano passado e cortou todas as previsões do crescimento da economia para 2016, que não deve passar dos 4%. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
João Santa Rita, convosco ao microfone nesta primeira meia hora de emissão da Voz da América. Estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630 e 17.655. E não se esqueça, vá à nossa página na internet. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos e fotografias. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuamos a falar de Angola através do Namib. Água é dinheiro. Face à incapacidade das autoridades fornecerem água a todas as populações, a iniciativa privada está a preencher o vazio com viaturas, algumas delas bem equipadas, mesmo com eletrobombas. O governo lança agora uma campanha para controlar essa venda e as atividades dos chamados garimpeiros da água. Armando Chicoca.
Além da preocupação das autoridades governamentais no que diz respeito à qualidade de água vendida às comunidades, resultado da insuficiência da atual rede oficial de abastecimento do precioso líquido, os chamados garimpeiros de água no Namibe arrecadam diariamente avultadas somas em dinheiro e, em contrapartida, não pagam qualquer imposto ao Estado. O vice-governador António Correia, que lidera a operação, diz à imprensa local que o governo reconhece o papel dos empreendedores que levam água lá onde a rede domiciliária não chega, mas a grande preocupação consiste mesmo na qualidade de água oferecida a estas comunidades.
Vamos continuar a trabalhar para que, de facto, tenhamos essa distribuição organizada e com segurança de que a água que vai nas casas das populações tenha a qualidade necessária, pelo menos para persuadir. E aqui o recado não vai só para quem faz a distribuição, é também para os consumidores. É preciso ver o estado do carro que está a trazer água na minha casa, para que eu compre a água com segurança e compre a saúde para a minha família.
A operação Caça Garimpeiros de Água integra as forças policiais, serviços de saúde, energia e água, Direção Provincial dos Transportes e ainda as autoridades locais do Estado.
Nós sabemos que entraram nesse negócio da água muitas pessoas, há muitas viaturas a fazer a distribuição da água, nunca se sabe os pontos onde eles estão a tirar água. E o que é que estamos a fazer? Estamos a fazer o controlo dos carros que fazem a distribuição da água, estamos a recolher a amostra da água que estão a distribuir, estamos a verificar os tanques, o seu estado de higiene, e por via disso depois iremos determinar quais são os tanques que estão contaminados, quais são os pontos que tiram água também que estão contaminados para se exercer o trabalho devido. Por isso é que este trabalho está a ser desenvolvido multissetorialmente, para interagirmos e organizarmos este setor de distribuição da água de forma não regulada, mas que desempenham também um papel importante em suprir as necessidades da nossa população, sobretudo nas zonas periféricas.
Caminhonistas e alguns operadores econômicos envolvidos neste negócio, ainda ilegal, de venda de água, manifestam-se receptivos à preocupação das autoridades do governo da província e sugerem a sua legalização para ajudar o próprio governo a amealhar alguns meios financeiros.
Acho que é boa, de momentos da chuva, poderia haver muito impedimento. Eu acho que é uma iniciativa muito boa, mas muito boa. Dessa iniciativa que possam também legalizar os carros com licença de exploração da água, temos que ajudar, não só fazer dinheiro, sem ajudar o governo.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Na página desportiva, vamos começar em África. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou hoje que a Guiné-Conakry já pode de novo receber jogos internacionais no país. A Guiné-Conakry tinha sido impedida de ter jogos no seu território devido à epidemia de ébola, o que forçou o país a fazer jogos de competições africanas em outros países. Numa carta endereçada à Federação Guineense, a CAF disse que o país pode agora receber todos os jogos de competições organizadas pela Confederação Africana. E neste bloco de África não podíamos também deixar de mencionar aqui a demissão do treinador português Rui Águas da seleção de Cabo Verde. Não recebe salário há 8 meses. O último jogo ao serviço dos Tubarões Azuis foi na vitória por 2-0 sobre o Quénia, que garantiu o apuramento para a fase de grupos da zona africana de apuramento para o Mundial 2018. A pergunta a responder é: quem é responsável por isto? Vamos agora para Portugal, onde quarta-feira o Sporting defende a recém-conquistada liderança da Primeira Liga Portuguesa. Vai defrontar o Vitória de Setúbal. Setúbal, com um bom campeonato, está em 5º lugar, a 16 pontos do Sporting. No fim de semana, o Sporting derrotou o Porto por 2-0 e assumiu a liderança do campeonato português. João Mário é jogador do Sporting.
Só ganhar os jogos grandes não chega, portanto temos já um jogo muito importante na quarta-feira. Não adianta de nada vencer os jogos com o Porto, o Benfica, que são os nossos rivais diretos, se depois não conseguirmos vencer os outros jogos contra as outras equipas. Portanto, o nosso foco é esse, é pensar jogo a jogo e tentar vencer todos.
Era João Mário, jogador do Sporting. O Porto recebe o Rio Ave em 7º lugar. Porto está em 2º, a 2 pontos do Sporting. E mais 2 que o 3º, o Benfica. O treinador do Porto, ela é espanhola, Julen Lopetegui, disse que a derrota com o Sporting não é o fim do mundo.
O Porto está a 2 pontos da liderança. Hoje estamos tristes porque l'hemos perdido em um jogo com um rival directo. Temos mais pontos que o ano passado. Vamos a competir na Liga e estou convencido que la vamos a ganhar. Convencido. Estamos na taça, estamos na UEFA. El rival que parece que está en el cielo tiene 2 puntos más que nos en la liga. Yo estoy convencido que vamos a llegar donde queremos. Los caminos no son fáciles, no tenemos ninguna ayuda.
Era Julen Lopetegui, treinador do Porto. Agora a falar do futebol no resto da Europa, começamos em Espanha, onde no fim de semana Barcelona empatou com o Espanhol a 0 golos, o Real Madrid empatou com o Valencia a 2 bolas, o Atlético Madrid bateu o Levante por 1-0. O que é que isto significa? Significa que o Atlético Madrid é agora o número 1 del campeonato espanhol, 41 pontos, segundo o Barça com 39, Real Madrid está em 3º com 37, Barcelona tem menos 1 jogo. Esta quarta-feira, Barcelona volta a defrontar o Espanhol. É para a taça. A Inglaterra, Arsenal isolado no topo, bateu o Newcastle por 1-0. Leicester empatou em casa a 0 bolas com o Bournemouth. Arsenal comanda 42 pontos, seguido do Leicester 40. Manchester City tem 39. O atual campeão, o Chelsea, jogou fora, bateu o Crystal Palace por 3-0. É a primeira vitória fora em 4 meses. O triunfo teve também a importância de afastar a equipa um pouco mais da zona de despromoção. Chelsea está em 14º lugar, com mais 6 pontos que o primeiro dos 3 da zona de despromoção. Itália e Alemanha estão de férias. O campeonato italiano regressa quarta-feira. A Bundesliga só a 22 de janeiro. As tensões entre a Arábia Saudita e o Irão estão agora a ter repercussões em toda a região. Eduardo Ferro.
Vários países aliados da Arábia Saudita decidiram cortar ou limitar os seus laços diplomáticos com o Irão depois da decisão de Riad de cortar as suas relações com o Irão na sequência do ataque de manifestantes contra a sua representação diplomática em Teherão. O Bahrein e o Sudão decidiram cortar as suas relações diplomáticas com o Irão e os Emirados Árabes Unidos decidiram limitá-las, chamando o seu embaixador. A tensão surge depois da execução no sábado na Arábia Saudita, país de predominância sunita, de um destacado clérigo xiita, o Sheikh Nimr al-Nimr. Depois de Riad ter anunciado a sua execução, juntamente com 46 outros, manifestantes iranianos enraivecidos atacaram a embaixada saudita em Teherão e o consulado do país em Mashhad. Pelo menos 40 manifestantes foram detidos e o presidente iraniano Hassan Rouhani considerou os ataques como totalmente injustificáveis. Denunciou, contudo, também a execução de al-Nimr. O clérigo era um proeminente crítico da família real saudita e tinha sido condenado à morte em 2014 por traição.
E com a música de Matias Damásio estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de emissão. Continua connosco. O Eduardo Ferro está aqui para continuar em mais meia hora de emissão.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 4 de janeiro de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade, sob tensão entre o Irão e a Arábia Saudita, depois da execução de clérigo xiita. Bolsas chinesas descem 7%. Presidente Obama vai anunciar restrições à compra de armas nos Estados Unidos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através da emissora local da Voz da América. Em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Ivanov, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Dois moçambicanos foram detidos no dia de Natal, no lado sul-africano, na fronteira de Ressane Garcia, na posse de cerca de 7 milhões de dólares não declarados. Os dois cidadãos, de origem asiática, devem ser presentes ainda hoje ao Tribunal Magistral de Barberton, em Mpumalanga, para mais uma audiência, na qual deverão ser adotadas medidas de coação enquanto aguardam o julgamento em liberdade. Um porta-voz da polícia africana, sul-africana, admitiu que o dinheiro podia estar destinado ao financiamento de terrorismo. Pormenores com o Álvaro de Gerandra.
No momento da prisão, Hassan Momad, de 50 anos de idade, e Abdul Ahmed, de 37 anos, tinham em seu poder 4,9 milhões de dólares americanos, 2,2 milhões de euros e 20 mil rands sul-africanos. Eles foram acusados, na altura, de lavagem de dinheiro. Entretanto, o porta-voz da Unidade da Polícia Sul-Africana, Hawks, especializada no combate ao crime organizado, crimes económicos e corrupção, o brigadeiro Hangwani Mulautsi, admitiu que o dinheiro podia destinar-se a atividades terroristas. Onde e como eles conseguiram esse dinheiro é o que estamos a tentar determinar, disse Mulautsi, citado pelo portal sul-africano iol.co.za. Ele adiantou ainda que eles podiam usar esse dinheiro para atividades terroristas, fim de citação. Outra pista seguida pela polícia sul-africana é que o valor poderá ter sido obtido a partir de resgates dos vários sequestros que assolam desde 2011 as principais cidades moçambicanas, em particular Maputo e Matola. As vítimas, na sua maioria, são empresários de origem asiática ou seus parentes, e enormes somas em dinheiro foram exigidas em resgates. Entretanto, o jornal moçambicano Savana escreve que um dos detidos, Hassan Momad, é irmão da mulher do Maulana Nazir Lunat, líder da mesquita Masjid Taqwa, muito frequentada por cidadãos de origem paquistanesa. A mesma fonte revelou também que os dois detidos são descritos como especialistas em transportar dinheiro para a África do Sul, uma atividade antiga e conhecida ao mais alto nível político-financeiro em Moçambique. Até ao momento, as autoridades moçambicanas ainda não se pronunciaram sobre o sucedido, alegadamente para não perturbar as investigações que decorrem na África do Sul. O Ministério do Interior revelou apenas ter enviado dois agentes sénios para ajudarem as autoridades sul-africanas na investigação do caso.
Obrigado, Álvaro Ludger Andrade. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Uma investigadora da Universidade de Oxford disse que Angola pode fazer face a uma situação semelhante à da Primavera Árabe se os angolanos continuarem a perder o seu poder de compra. O MPLA respondeu, afirmando que as situações são completamente diferentes. O maior partido da oposição, a UNITA, diz, no entanto, que tudo é possível. Venâncio Rodrigues.
Numa análise publicada no All Africa Global Media, a investigadora Rebecca Engen-Bresten, da Universidade de Oxford, diz que um decréscimo no poder de compra do grupo que detém o poder em Luanda pode desencadear perturbações sociais e políticas, como aconteceu noutros países durante a Primavera Árabe. O porta-voz da UNITA, Alcide Sakala, disse que o governo de Angola deve fazer tudo para evitar convulsões sociais violentas, sabendo gerir o atual clima de incertezas quanto ao futuro do país.
Se não houver esta visão da parte do Executivo, isto poderá permitir o antagonismo das contradições que se vão agora aprofundando entre os que têm mais e os que têm menos. E agora está estudo desta senhora da Oxford, que é realista do ponto de vista das situações africanas. Portanto, tudo está a se fazer para que esta transição ocorra, portanto, sem turbulência política, porque todas as opções estão abertas.
Por seu turno, o deputado do MPLA, João Pinto, descarta qualquer situação de tensão política ou de outra índole em resultado da crise em curso. O também académico questiona a análise feita pela investigadora da Universidade de Oxford.
Não há uma relação direta, até porque quando se deu a crise na Líbia, o preço do petróleo não era baixo. Quando se deu a Revolução Francesa, não era a questão do preço do petróleo. O que um acadêmico pode dizer é que a insatisfação social pode criar um ambiente de crispação, pode criar insatisfação, mas uma sociedade pós-conflito, para um intelectual sério, esta relação direta é perigosa. As economias têm seus problemas, quer dizer, são estruturais. O que Angola está a viver vai levar à adequação. E o facto do governo angolano ter feito investimentos em grande quantidade, sobretudo em infraestruturas, a remoção de minas, dos caminhos de ferro, é um grande passo de diversificação da economia.
Na análise, a investigadora lembra que entre 2002 e 2014 Angola recebeu 468 mil milhões de dólares em receitas de petróleo, que vale 95% das exportações e mais de 75% das receitas fiscais. A queda do preço do petróleo fez descer as receitas fiscais em mais de 50% face ao ano passado e cortou todas as previsões do crescimento da economia para 2016, que não deve passar dos 4%. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Continuamos a falar de questões económicas. Desta feita, em Cabo Verde, o secretário-geral da Confederação dos Sindicatos Livres do Arquipélago descreveu a situação laboral como péssima. Por sua vez, o dirigente máximo da outra sindical, a UNTE-CS, afirma que, apesar de algumas conquistas alcançadas, o balanço é negativo. Eugênio Teixeira.
José Manuel Vaz afirma que nos últimos anos os trabalhadores cabo-verdianos perderam 12,5% do poder de compra, já que há 5 anos que não se registra aumento salarial, quando o custo de vida dispara quase todos os dias. O sindicalista fala da precariedade do trabalho e o aumento do desemprego, que, segundo o presidente do CCSL, ronda os 15,4%. A segurança social é preocupante, já que a gestão do Instituto da Previdência Social tem sido lesiva aos interesses dos trabalhadores e contribuintes. Conforme José Manuel Vaz, enquanto o Instituto corta direito dos trabalhadores, nomeadamente subsídios de evacuação, assistência médica medicamentosa, pensão e outras regalias, o INPS dá-se ao luxo de investir em empresas falidas, como os TSV e a Eletra. Outra questão que preocupa José Manuel Vaz prende-se com a lei laboral que o governo pretende alterar, situação que, na opinião daquele dirigente, vai prejudicar os direitos adquiridos de muitos trabalhadores, nomeadamente no capítulo das indenizações. Apesar de congratular-se com a implementação do salário mínimo e do subsídio do desemprego, Vaz afirma que apenas isso não resolverá os principais problemas dos trabalhadores.
E o subsídio de desemprego não compensa, porque o subsídio de desemprego não faz parte do contrato que o trabalhador há 10, 15, 20 anos tinha celebrado com o governo. Portanto, nós aqui o que defendemos é que os trabalhadores que têm contrato com as empresas, quer públicas e privadas, de 10, 15, 20 anos atrás, as relações de trabalho ao cessarem-se devem-se aplicar essas leis que estavam em vigor. A partir de agora, nós não somos contra que haja alguma flexibilização do código laboral.
O líder da CCSL afirma que os recursos existentes estão a ser mal distribuídos, sendo que uns comem quase tudo e outros, os mais favorecidos, ficam praticamente sem nada. Por sua vez, o secretário-geral da UNTCCS reconhece, de uma forma geral, a situação laboral negativa, tendo em conta um conjunto de constrangimentos, nomeadamente o desemprego, a estagnação salarial e na carreira, situações que reduziram o poder de compra dos trabalhadores. Ainda assim, Júlio Ascensão Silva considera que há ganhos a registar, nomeadamente a introdução do salário mínimo, subsídio do desemprego, inclusão do representante dos trabalhadores na gestão do Instituto da Previdência Social, a questão da requisição civil, muito contestada pelos sindicatos, já que condicionava a realização da greve, constitui, segundo Ascensão Silva, outro grande ganho para a classe trabalhadora.
Vai ser uma comissão independente, terá representantes sindicatos pelo patronato, pelo governo, pelos empregadores e depois, chamemos juízes das três partes, indicarão mais um ou mais dois juízes, depois será essa comissão a decidir. Portanto, eu acho que esse é um ganho enorme.
No que se refere à gestão do Instituto da Previdência Social, Júlio Silva ressalva a importância dos sindicatos estarem representados no Conselho Executivo, facto que contribui para reforçar a gestão do Instituto na defesa dos contribuintes. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro próximo vai ganhar novo ímpeto neste início do ano, com os candidatos preparando-se para as eleições primárias, que começam já em fevereiro. O candidato que lidera a lista dos contendores republicanos, o bilionário Donald Trump, começou já a desencadear a sua ofensiva de ano novo com comícios no Mississippi, Massachusetts, New Hampshire e Carolina do Sul. Do lado dos democratas, a candidata Hillary Clinton vai também intensificar a sua campanha na primeira semana de 2016, com várias deslocações ao estado de Iowa. O seu marido, o antigo presidente Bill Clinton, vai começar a desempenhar um papel mais ativo, participando em comícios no estado de New Hampshire. Sondagens recentes indicam que Donald Trump e o senador do Texas, Ted Cruz, estão virtualmente empatados nas eleições nas assembleias de voto no Iowa, num estado tradicionalmente favorável à ala mais conservadora dos republicanos. Cruz tem vindo a ganhar apoios, apelando aos votos dos cristãos evangélicos e dos apoiantes da ala conservadora do partido conhecida como Tea Party, bastante ativos no Iowa. Trump tem demonstrado que desfruta do apoio de uma boa parte dos republicanos através do país, mas resta saber se localmente será capaz de vencer estas eleições marcadas para 1 de fevereiro. Até agora, Trump não teve praticamente que recorrer à publicidade na televisão, dada a atenção que lhe tem sido dada pelos meios de comunicação social americanos. Mas pelo sim, pelo não, afirmou que vai gastar 2 milhões de dólares em anúncios na televisão nas próximas semanas nos estados onde vão realizar-se as primárias. Este processo das eleições primárias, estado a estado, culminará com as convenções dos dois principais partidos americanos, republicano e democrata, no início do verão, durante as quais serão formalmente escolhidos os dois candidatos às eleições presidenciais americanas de novembro próximo. Nos últimos dias, Trump tem voltado as atenções para Hillary Clinton, que recentemente o acusou de fazer comentários sexistas. Trump repostou, relembrando o escândalo sexual que levou à impugnação do ex-presidente Bill Clinton. Perante uma multidão de apoiantes em Hilton Head, na Carolina do Sul, ele acusou o antigo presidente de ter uma história de tremendo abuso de mulheres. Depois das assembleias de voto em Iowa, o estado de New Hampshire acolherá, 9 dias depois, as primeiras eleições primárias, a 9 de fevereiro. Para os republicanos, New Hampshire será um teste crucial para os candidatos mais moderados, como o senador da Flórida Marco Rubio, o antigo governador da Flórida Jeb Bush, o governador de New Jersey, Chris Christie, e o governador do Ohio, John Kasich. Aqueles 4 candidatos encontram-se, segundo as últimas sondagens, em pé de igualdade, mas bastante atrás de Donald Trump. Os vencedores republicanos naquele estado, John McCain, em 2008, e Mitt Romney, em 2012, acabaram por ser nomeados como candidatos às presidenciais. Do lado dos democratas, o principal rival de Hillary Clinton, o senador do Vermont, Bernie Sanders, tem também grandes esperanças nas primárias do estado de New Hampshire, onde, segundo as sondagens, desfruta de pequena vantagem. Hillary Clinton permanece, contudo, a favorita à nomeação democrática, mas uma vitória de Sanders em Iowa e no New Hampshire poderia prolongar a batalha pela nomeação, algo que os apoiantes Clinton prefeririam não ter pela frente. Aqui, Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. No Ghana, a Comissão Eleitoral não vai compilar uma nova lista eleitoral para ser utilizada no sufrágio nacional de 7 de novembro, apesar do apelo por parte do principal partido da oposição, o NPP. Os pormenores com o Paulo Oliveira.
Com o apoio da oposição e de alguns grupos da sociedade civil, o NPP fez a solicitação à Comissão Eleitoral sustentando ter provas de que a atual lista está repleta de menores e de indivíduos que não têm a cidadania. O partido da oposição sustenta que a credibilidade das eleições presidencial, parlamentares e locais será afetada se a lista atual não for descartada e compilada uma nova. A Comissão Eleitoral designou um painel independente para analisar a queixa do NPP. O painel apresentou o seu relatório à Comissão Eleitoral nos finais de dezembro, tendo concluído que os argumentos para uma nova lista não eram convincentes e sublinhou não recomendar a substituição da atual lista de eleitores. A Comissão Eleitoral aceitou o relatório do painel, indicou numa declaração de fim de ano que vai continuar a lidar com os interessados para assegurar um registro limpo e credível de eleitores esteja disponível para o sufrágio de 2016, através de um processo de controle inclusivo e de colaboração. Tenciona publicar o relatório completo das recomendações do painel no sítio da internet até 7 de janeiro corrente. Numa entrevista à Voz da América, o presidente do painel, professor Krabbe, indicou que a responsabilidade de exigir um registro limpo e credível do eleitorado é partilhada por todos os cidadãos ganenses. O problema do registro eleitoral não é estático, afirma Krabbe. Como membros do painel, tivemos de tratar de problemas de menores entrando no registro, bem como de estrangeiros. Segundo a mesma fonte, existe o problema das comunidades étnicas que cruzam as fronteiras, sendo necessário ter isso em consideração e ver o que se pode fazer para que exista um registro que reflita a população que tem direito a votar. A oposição insiste que o atual registro não é suficientemente credível para as eleições, citando ter provas de indivíduos que se registaram para votar no vizinho Togo e se registaram no Ghana para votar nas próximas eleições.
Continua sintonizado com a Voz da América e estamos a transmitir a partir de Washington. Vários países aliados da Arábia Saudita decidiram cortar ou limitar os seus laços diplomáticos com o Irão depois da decisão de Riad de cortar as suas relações com o Irão na sequência do ataque de manifestantes contra a sua representação diplomática em Teherão. O Bahrein e o Sudão decidiram cortar as suas relações diplomáticas com o Irão e os Emirados Árabes Unidos decidiram limitá-las, chamando o seu embaixador. A tensão surge depois da execução no sábado na Arábia Saudita, país de predominância sunita, de um destacado clérigo xiita, o Sheikh Nimr al-Nimr. Depois de Riad ter anunciado a sua execução, juntamente com 46 outros, manifestantes iranianos enraivecidos atacaram a embaixada saudita em Teherão e o consulado do país em Mashhad. Pelo menos 40 manifestantes foram detidos e o presidente iraniano Hassan Rouhani considerou os ataques como totalmente injustificáveis. Denunciou, contudo, também a execução de al-Nimr. O clérigo era um proeminente crítico da família real saudita e tinha sido condenado à morte em 2014 por traição. Em 2011, organizou uma vaga de protestos no leste da Arábia Saudita. A execução em massa de ontem na Arábia Saudita, a maior das últimas 3 décadas, desencadeou uma vaga de repúdio internacional e de advertências à Arábia Saudita para as graves repercussões da sua decisão. Entretanto, aqui em Washington, o Departamento de Estado americano afirmou que o governo americano continuará a apelar aos líderes da região para que deem passos concretos para fazer baixar a tensão. Acrescentou ainda que a administração Obama acredita que o engajamento diplomático e conversações diretas continuam a ser essenciais. Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. O presidente do Ruanda, Paul Kagame, vai candidatar-se a mais um mandato. Será o terceiro. O Departamento de Estado americano criticou a decisão anunciada na semana passada após um referendo que dá a possibilidade de Kagame continuar no poder até o ano 2034. Mâncio Miguel.
O porta-voz do Departamento de Estado, John Kirby, disse que os Estados Unidos estão decepcionados com a decisão de Paul Kagame, pois ignora uma histórica oportunidade para reforçar e solidificar as instituições democráticas que o povo do Ruanda batalhou para erguer em mais de 20 anos. Antes do referendo, os Estados Unidos e a União Europeia haviam apelado a Kagame para não se recandidatar. Kagame anunciou a sua decisão na televisão no dia 1 deste mês. Na ocasião, ele disse que, pela importância e consideração dada ao assunto, apenas resta-me aceitar. No entanto, ele acrescentou que julga que o país não pretende ter um presidente vitalício e que não deseja coisa parecida. No mês passado, o país aprovou a mudança da Constituição que permite a recandidatura de Paul Kagame. De imediato, Kagame agradeceu a alteração dos mandatos presidenciais, mas não indicou a sua intenção. Tais mudanças dão a possibilidade a Kagame, cujo mandato termina em 2017, de concorrer para mais um mandato de 7 anos e 2 de 5 anos cada. No total, poderá ficar no poder até o ano 2034. A mudança foi aprovada por 98% de eleitores. Kagame é presidente do Ruanda desde o ano 2000, mas dirige o país desde 1994, quando a sua frente patriótica de etnia Tutsi acabou com um genocídio perpetrado pelos extremistas da maioria Hutu. Cerca de 800 mil pessoas foram massacradas nessa altura, a maioria da etnia Tutsi.
A Comissão Eleitoral do Uganda emitiu novas diretivas proibindo todos os candidatos presidenciais de levarem a cabo as suas campanhas em áreas específicas, incluindo locais de culto religioso, mercados e hospitais. Num comunicado a todos os partidos e aos seus candidatos presidenciais, o presidente da Comissão Eleitoral, Badru Kigundu, afirma que as novas diretivas se integram nas medidas que a Comissão Eleitoral tomou para garantir o equilíbrio nas eleições de fevereiro. Kigundu sublinhou que a Comissão apurou que alguns candidatos presidenciais tinham apanhado o hábito de se deslocarem a vários hospitais, fazendo a sua campanha junto dos pacientes. Os hospitais, os mercados e as escolas não são locais de campanha eleitoral, disse Kigundu. Contudo, grupos da oposição rejeitaram as novas diretivas, considerando-as como uma nova tentativa da Comissão Eleitoral de minar as suas campanhas para as eleições presidenciais, legislativas e locais. Aqueles grupos argumentam que a proibição de levar a cabo campanhas em algumas áreas surgiu poucos dias depois de uma alta entidade do Ministério da Saúde ter proibido todos os políticos de visitarem os hospitais. A mesma entidade pediu igualmente o apoio da Comissão Eleitoral no sentido dessa proibição. Durante muitos anos, vários políticos ugandeses, incluindo o principal líder da oposição, Kizza Besigye, do Fórum para a Mudança Democrática, efetuaram campanhas em mercados para explicar os seus pontos de vista. Besigye visitou também recentemente um hospital e pouco depois um responsável do mesmo teve problemas com o governo devido ao facto de ter exposto ao líder da oposição os problemas com que a instituição se debatia. Para a oposição, as medidas agora tomadas destinam-se apenas a limitar a ação das suas campanhas e a impedir o público de se inteirar do verdadeiro estado das coisas através do país. Sublinhou também que as mesmas põem em causa as liberdades de expressão e de associação consagradas na Constituição. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, como habitualmente temos aqui o João Santa Rita com a sua página desportiva.
Na página desportiva vamos começar em África. A Confederação Africana de Futebol, a CAF, anunciou hoje que a Guiné-Conakry já pode de novo receber jogos internacionais no país. A Guiné-Conakry tinha sido impedida de ter jogos no seu território devido à epidemia de ébola, o que forçou o país a fazer jogos de competições africanas em outros países. Numa carta endereçada à Federação Guineense, a CAF disse que o país pode agora receber todos os jogos de competições organizadas pela Confederação Africana. E neste bloco de África não podíamos também deixar de mencionar aqui a demissão do treinador português Rui Águas da seleção de Cabo Verde. Não recebe salário há 8 meses. O último jogo ao serviço dos Tubarões Azuis foi na vitória por 2-0 sobre o Quénia, que garantiu o apuramento para a fase de grupos da zona africana de apuramento para o Mundial 2018. A pergunta a responder é: quem é responsável por isto? Vamos agora para Portugal, onde quarta-feira o Sporting defende a recém-conquistada liderança da Primeira Liga Portuguesa. Vai defrontar o Vitória de Setúbal. Setúbal, com um bom campeonato, está em 5º lugar, a 16 pontos do Sporting. No fim de semana, o Sporting derrotou o Porto por 2-0 e assumiu a liderança do campeonato português. João Mário é jogador do Sporting.
Só ganhar os jogos grandes não chega, portanto temos já um jogo muito importante na quarta-feira. Não adianta de nada vencer os jogos com o Porto, o Benfica, que são os nossos rivais diretos, se depois não conseguirmos vencer os outros jogos contra as outras equipas. Portanto, o nosso foco é esse, é pensar jogo a jogo e tentar vencer todos.
Era João Mário, jogador do Sporting. O Porto recebe o Rio Ave em 7º lugar. Porto está em 2º, a 2 pontos do Sporting. E mais 2 que o 3º, o Benfica. O treinador do Porto, ela é espanhola, Julen Lopetegui, disse que a derrota com o Sporting não é o fim do mundo.
O Porto está a 2 pontos da liderança. Hoje estamos tristes porque l'hemos perdido em um jogo com um rival directo. Temos mais pontos que o ano passado. Vamos a competir na Liga e estou convencido que la vamos a ganhar. Convencido. Estamos em la tasa, estamos em la UEFA. El rival que parece que está en el cielo tiene 2 puntos más que nos en la liga. Yo estoy convencido que vamos a llegar donde queremos. Los caminos no son fáciles. no tenemos ninguna ayuda.
Era Julen Lopetegui, treinador do Porto. Vamos agora falar do futebol no resto da Europa. Começamos em Espanha, onde no fim de semana Barcelona empatou com o Espanhol a 0 golos, o Real Madrid empatou com o Valencia a 2 bolas, o Atlético Madrid bateu o Levante por 1-0. O que é que isto significa? Significa que o Atlético Madrid é agora o número 1 del campeonato espanhol, 41 pontos. Segundo, o Barça com 39, Real Madrid está em terceiro com 37, Barcelona tem menos um jogo. Esta quarta-feira, Barcelona volta a defrontar o Espanhol, é para a taça. A Inglaterra, Arsenal isolado no topo, bateu o Newcastle por 1-0. Leicester empatou em casa a 0 bolas com o Bournemouth. Arsenal comanda 42 pontos, seguido do Leicester 40. Manchester City tem 39. O atual campeão, o Chelsea, jogou fora, bateu o Crystal Palace por 3-0. É a primeira vitória fora em 4 meses. O triunfo teve também a importância de afastar a equipa um pouco mais da zona de despromoção. Chelsea está em 14º lugar, com mais 6 pontos que o primeiro dos 3 da zona de despromoção. Itália e Alemanha estão de férias. O campeonato italiano regressa quarta-feira. A Bundesliga só a 22 de janeiro.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo agora para as notícias. Aqui na Voz da América, o Irão acusou hoje a Arábia Saudita de usar uma manifestação junto à Embaixada Saudita em Teherão como pretexto para cortar as relações com o país. O governo saudita cortou as relações com o Irão no domingo, 2 dias depois de manifestantes iranianos terem invadido a Embaixada Saudita em Teherão em protesto contra a execução por Riad do proeminente clérigo xiita Nimr al-Nimr. O ano económico na China começou mal, com as principais bolsas de valor perdendo hoje 7%. De facto, as transações em Xangai e Shenzhen foram suspensas hoje, quando a brusca queda de ações fez ativar pela primeira vez a paragem automática da atividade naquelas bolsas chinesas. Este declínio segue-se a novas tensões entre o Irão e a Arábia Saudita e também ao 10º mês consecutivo de atividade industrial estagnada na China, a segunda maior economia mundial. O presidente americano Barack Obama reuniu-se hoje com a procuradora-geral Loretta Lynch e com o diretor do FBI, James Comey, antes de anunciar novas restrições federais à compra de armas. E tempo ainda aqui na Voz da América para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro. Começamos pelo Washington Post, que afirma que o corte de relações entre o Irão e a Arábia Saudita coloca duas potências islâmicas em colisão. Quanto ao New York Times, refere igualmente o corte das relações entre os dois países depois da execução do clérigo xiita pelas autoridades sauditas. Quanto ao Wall Street Journal, diz que o corte de relações entre Riad e tensão vem alimentar ainda mais a crise na região. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como habitualmente, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13 horas 35 segundos aqui em Washington. São nublado, temperatura é de 2 graus Celsius. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Títulos das principais notícias: o Irão acusa a Arábia Saudita de usar manifestação em Teherão para cortar relações diplomáticas. Ano económico na China abre com bolsa a perder 7%. Bombistas suicidas atacaram instalações petrolíferas no norte da Líbia. 4 de janeiro de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Os angolanos continuam a analisar os pontos positivos e negativos registados durante o ano de 2015, um ano que ficou marcado com a crise económica, como consequência da baixa do preço do barril do petróleo no mercado internacional. O impacto deste choque económico continua a ser sentido na vida de muitos cidadãos, com destaque para muitas empresas que viram-se obrigadas a despedir trabalhadores e a fechar as portas. 2015 foi também um ano que fez reascender a tão propalada diversificação da economia, mas cuja prática o próprio Presidente da República admitiu que tem sido feito muito pouco para além das palavras e das boas intenções. E os resultados da diversificação da economia como alternativa à conjuntura económica e social do país ainda continuam em banho-maria, segundo alguns empresários e economistas nacionais e internacionais. O economista Fernando Vunge não tem dúvidas em afirmar que 2015 foi um ano difícil para os angolanos, mas ainda assim considera que o governo angolano conseguiu implementar políticas macroeconómicas para minimizar mais consequências.
O contexto externo relativamente ao preço do petróleo é um contexto de incerteza e que os efeitos da economia internacional têm, portanto, é sentido na economia nacional, tendo em conta que o principal produto de exportação do país é o petróleo e constitui a principal fonte de receita do Orçamento Geral do Estado. É bem verdade que, pese embora ainda não temos recessão, mas houve necessidade de um reajuste do Orçamento Geral do Estado, que aconteceu em março, consequentemente com uma redução de mais de 35% das receitas, das despesas públicas que estavam inscritas neste orçamento, pelo que o Estado se limitou a executar aquelas despesas para o funcionamento das instituições do Estado, para aqueles investimentos públicos de caráter estruturante, para assim alavancar a economia de modo a criar um ambiente bom de negócio entre os agentes econômicos no país. Pelo que eu vejo que 2015 foi, portanto, um ano muito difícil para a nossa economia. Entretanto, o país soube com bom espírito de todos e liderado pelo executivo, para poder reduzir ao mínimo os efeitos da crise que assola o mundo decorrente da queda do preço do petróleo no mercado internacional.
Uma perspectiva diferente tem o político Joaquim Nafoia, que vê em 2015 o ano em que foram registadas muitas violações às liberdades dos cidadãos e a degradação das condições sociais dos angolanos.
2015, para mim, foi o ano mais negro a todos os níveis. Primeiro, foi o ano em que assistimos à afirmação e à consolidação, ou seja, foi o ano em que assistimos à afirmação e à consolidação do totalitarismo. Angola. O regime perdeu a vergonha, perdeu o medo e agora age mesmo como um governo totalitário. Age mesmo como um governo sanguinário. Age mesmo como um governo repressivo. Age mesmo como um governo que não respeita o erário público. Age mesmo como um governo formado por indivíduos altamente incompetentes. E quando digo altamente incompetentes, a questão do lixo, o problema do lixo, que invade as ruas das nossas cidades, das nossas vilas, dos nossos bairros e aldeias, justifica o que eu estou a dizer. E falando mesmo do lixo, acho eu que o governo, ao ter perdido a batalha com o lixo, e pela incompetência que vai demonstrando, até devia declarar uma catástrofe para ver se os países de bem pudessem nos ajudar a eliminar o lixo, para atenuar o sofrimento desta população, que ora é assolado com a malária, ora é assolado com sarampo, ora é assolado com doenças como a diarreia. Enfim, que isso tudo juntos com a corrupção, com a falta de liquidez nos bancos, então o país está como está e nós mesmo como cidadãos estamos como estamos. Isto por um. Por outro, é o ano que o governo do presidente José Eduardo dos Santos matou a seu belo prazer. O exemplo mais clarividente é o genocídio étnico-religioso que o regime levou a cabo na cidade do Uambo, mais concretamente no Monte Sumi, contra os crentes da igreja do Calpeteque. Mas não percamos de vista que se matou como matou no Monte Sumi, um pouco por todo o país, este regime mata a seu belo prazer.
Em relação à dívida pública acumulada durante o ano transato, o economista Fernando Vunge afirma que ela ainda é sustentável e deposita esperanças em receitas externas que o país pode beneficiar através de empréstimos, sobretudo da República da China.
Também estamos conscientes que está já prevista várias, portanto, formas de diversificar a receita do Estado através de crédito internacionais, através dos títulos de dívida soberana, e que o financiamento externo ainda é possível, tendo em conta que os indicadores macroeconômicos que apresenta a economia angolana ainda dão alguma atratividade aos credores internacionais para continuar a apostar no mercado nacional. Eu antevejo então um ano difícil, mas que as pessoas devem estar conscientes que é uma situação que não depende somente do executivo angolano, é uma situação que depende da conjuntura internacional, e que o primeiro que nós temos que fazer é reconhecer a situação difícil e todos estarmos conscientes de que forma podemos ultrapassar isso, o que é que cada angolano pode fazer para poder ajudar o executivo a minimizar os efeitos desta crise, que, como todos sabemos, é decorrente do contexto macroeconómico internacional.
Um outro aspecto, doutor, que eu gostaria também de ouvir o seu comentário, em relação à dívida pública que foi acumulada durante este ano.
Olha, a dívida pública atual ainda é sustentada, na medida em que o país foi se endividando. Essa dívida, maioritariamente em despesas de capital, portanto para investimento, e que as informações, os dados que nós temos, ainda consideramos níveis sustentáveis. Embora devemos continuar a ver fontes de financiamento interno, através do processo de diversificar a economia, de formas a diversificar as fontes de receitas, de modo a reduzir a excessiva dependência que ainda a nossa economia tem do petróleo. Mas o que digo é, os indicadores que a economia apresenta até agora mostram-nos de que os níveis de dívida pública que o país tem ainda são níveis sustentáveis, e devemos dar uma palavra de incentivo ao executivo para continuar a implementar medidas de formas a reduzir os efeitos da crise, de formas a reduzir, a diversificar a economia, de formas a buscar fontes de financiamento que vão então substituir no futuro, a médio e a longo prazo, o papel que ainda joga na nossa economia o setor petrolífero.
Joaquim Nafoi aponta igualmente algumas incongruências que o Orçamento Geral do Estado apresentou durante o ano que terminou e a falta de transparência e fiscalização na sua execução.
O soberano, que é o povo, tem que saber que X vai para X, X vai para a obra X, X vai para isto. Não pode vir com rúbricas omissas. Não pode. Também é um Orçamento Geral do Estado em que se afeta mais de 1 trilhão de kwanzas, mais de 1 trilhão de kwanzas para o setor da defesa. Ao contrário da propaganda que o regime está a fazer, está a mentir o povo que vai diversificar a economia, quando, na verdade, o setor econômico, e produtivo apenas foi afetado com 62 bilhões de kwanza. Para lhe dar um exemplo concreto, o setor da agricultura foi apenas afetado com 34 bilhões de kwanza. Quando o SINSE, Serviço de Segurança e Inteligência, Serviço de Segurança, de Inteligência e Segurança do Estado, foram afetados com mais de 41 bilhões de kwanza. Quer dizer, o SINSE recebe mais em relação ao setor da agricultura, que seria o motor para o desenvolvimento do país. A Casa de Segurança do Presidente da República recebe
nesse Orçamento Geral do Estado, mais de 90 bilhões de kwanza. E o setor da agricultura recebe apenas 34. Quer dizer, a Casa de Segurança do Presidente da República recebe o triplo, aproximadamente o triplo. Então, a história da diversificação da economia é uma propaganda do regime. É falso. Quer dizer, mesmo estando já na crise que está a nos afetar, todos nós, crise essa que eles provocaram devido do roubo, devido do peculato, devido da corrupção institucionalizada e da incompetência, esse regime não aprendeu. Prefere ter um orçamento priorizando a repressão do que o setor produtivo, mais concretamente, da diversificação da economia. A diversificação da economia é um caso adiado.
Olhando para os desafios que o país e os angolanos terão de enfrentar, o economista Fernando Vunge considera que Angola deve estar inserida de forma mais eficiente no atual contexto macroeconómico mundial.
Como se diz na gíria, a primeira solução de um problema é reconhecer o problema. E nós, angolanos, e o executivo a liderar o país, tomou boa nota do atual contexto macroeconómico internacional. É mesmo um contexto difícil, na medida em que esta incerteza tem a ver necessariamente com o preço do petróleo. Que, pese embora a origem foi por ter aparecido outros produtos alternativos no mercado, mas também tem uma componente geopolítica muito forte. De modo que o que o país tem que fazer necessariamente é se inserir de forma mais eficiente no atual contexto macroeconômico do mundial. Daí que o que se tenta fazer é, portanto, as pessoas terem mais consciência, de modo a imprimir uma cultura menos consumidora, uma cultura de mais poupança, uma cultura mais racional, de modo a que o futuro ainda não é do melhor, portanto, a curto prazo, e nós teremos que, ao mínimo, ser mais racionais no nosso comportamento relativamente às formas de consumo. Hoje, com a escassez das divisas, esse facto traz também oportunidades e desafios. As pessoas têm agora maior responsabilidade de forma a consumir melhor, de forma a pensar melhor, planificar melhor os poucos recursos que têm. Daí que o que sempre se pede, deste ponto de vista como acadêmico, como investigadores, é que as pessoas sejam mais racionais no seu comportamento relativamente aos poucos recursos que têm. Pelo que damos uma palavra de um incentivo, uma palavra de tranquilidade, hemos de sair desta situação, mas que o momento atual exige muita cautela, muita ponderação e muito uma forma, um comportamento racional relativamente aos recursos já escassos que os consumidores têm.
Finalmente, Joaquim Nafoia apela os angolanos a mudarem de consciência e distinguirem o bem do mal.
Nada vai mudar. Mas a culpa não é deles. A culpa é nossa, a culpa é do povo. O povo deve mudar de consciência. Porque não vale a pena continuar nesta senda de sofrimento permanente. O povo deve mudar consciência e confiar noutras forças. E existe alternativa ao governo, ao poder. Essa alternativa reside essencialmente na UNITA. Não vale a pena o povo confundir, o povo ficar ali entre onde pegar e onde não pegar. O povo, esse é o apelo que eu faço, deve saber distinguir o bem do mal. A única alternativa aqui é a UNITA. O resto é o regime que nós temos e, por um lado, temos algumas forças que eu considero como forças de dispersão do voto. Então, o voto em 2017 deverá ser concentrado à UNITA. Assumindo o poder à UNITA, estará em condições de mudar esse quadro negro que eu acabei de enumerar. Aliás, só nos cumprimentos do fim do ano, nós já vimos alguns líderes que se dizem ser da oposição, como que estavam bem casados com o demônio, que às vezes aparece como a pele de cordeiro, mas afinal, no fundo, é o maior carrasco dos angolanos e dos africanos. Então, quando alguém que me diz ser da oposição, alguém que queira esperar confiança no povo e anda de abraços com esse tipo de gente, com esse tipo de homem, com esse tipo de carrasco, eu devo desconfiar. E se eu desconfio, acho, entendeu, que todo o povo desconfia.
Joaquim Nafoya e Fernando Vuns foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigado, Arão. Vamos agora ficar com música. Vamos ficar com a banda Coldplay, A Sky Full of Stars.
Com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Resumo notícias desta segunda-feira, dia 4 de janeiro de 2016. O Irão acusou a Arábia Saudita de usar uma manifestação junto à Embaixada Saudita em Teherão como pretexto para cortar as relações com o país. O governo saudita cortou as relações com o Irão no domingo, dois dias após manifestantes iranianos terem invadido a Embaixada da Arábia Saudita na capital iraniana, em protesto contra a execução por Riad do clérigo muçulmano xiita Nimr al-Nimr. Na sequência, os aliados da Arábia Saudita iniciaram o corte e restrição de relações diplomáticas com o Irão. O Bahrein e o Sudão cortaram laços diplomáticos, enquanto os Emirados Árabes Unidos limitam o número de diplomatas de Irão no país e a substituição do embaixador por um encarregado de negócios. A Rússia diz que está disposta a agir como intermediária para ajudar a resolver a disputa entre o Irão e a Arábia Saudita. O ano económico na China começou mal, com as principais bolsas de valores perdendo 7%. As transações em Xangai e Shenzhen foram suspensas quando a brusca queda de ações fez ativar pela primeira vez a paragem automática da atividade naquelas bolsas chinesas. O declínio segue-se a novas tensões entre o Irão e a Arábia Saudita e também ao décimo mês consecutivo de atividade industrial estagnada na China, a segunda maior economia mundial. O presidente Barack Obama reúne-se hoje com a procuradora-geral Loretta Lynch e com o diretor do FBI James Comey antes de anunciar novas restrições federais à compra de armas. É esperado o decreto presidencial não necessita de aprovação do Congresso, atualmente dominado pelos republicanos que se opõem às restrições. Bombistas suicidas do Estado Islâmico atacaram instalações petrolíferas no norte da Líbia, mas foram rechaçados, indicou uma fonte do Exército. Os ataques visaram o terminal petrolífero da exportação de Al-Sidra, causando a morte a dois soldados. O Estado Islâmico tem tentado há várias semanas avançar para o leste de Sirdar, para atingir as zonas petrolíferas onde se encontram os seminários de Al-Sidri e Ras Manuf. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 19 de dezembro, os Estados Unidos manifestaram desapontamento pelo processo seguido pelo governo do Ruanda para convocar um referendo para alterar a Constituição do país. Entre as emendas consideradas encontram-se a introdução de exceções aos limites do mandato presidencial. Na declaração de 19 de dezembro, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, Ned Price, referiu que, embora elogiando a população do Ruanda por exercer pacificamente os seus direitos cívicos, lamentamos que a realização de um referendo não permite tempo suficiente e oportunidade para um debate político sobre os méritos das provisões apresentadas. Os Estados Unidos continuam a estar preocupados com as restrições sobre a reunião pacífica, associação e liberdade de expressão no Ruanda. Os Estados Unidos apelam ao governo de Ruanda para que possibilite um exercício total e não restrito daquelas liberdades fundamentais, enquanto o país se encaminha para eleições locais em 2016, presidenciais em 2017 e parlamentares em 2018. A transferência pacífica do poder de um dirigente para outro constitui a base de democracias estáveis e prósperas. O presidente Kagame, que de muitas maneiras tem reforçado e desenvolvido o Ruanda, tem agora a oportunidade histórica de culminar o seu mandato, honrando o compromisso de respeitar os prazos do mandato estabelecidos quando foi empossado. Ao fazê-lo, o presidente Kagame irá ajudar a restabelecer uma fundação credível para a democracia no Ruanda, reforçar o progresso substancial que tem sido obtido no sentido da paz sustentável e a prosperidade de todos os ruandeses e dar o exemplo não apenas para o Ruanda, bem como para a região e o mundo. Tal como o presidente Obama afirmou, os grandes dirigentes, através da história, forjaram o legado não apenas pelo que fizeram na função, como também estavam prontos para deixar o cargo e transferir pacificamente o poder. Os Estados Unidos permanecem comprometidos no apoio ao povo do Ruanda, na iniciativa de assegurar um futuro forte, estável, democrático e próspero. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvinte, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 4 de janeiro de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.